Geralmente, quando a imagem de um livro vem à mente, a expectativa, tipo, é de uma experiência literária contida, sabe?
Uma obra isolada, né?
Exato. Alguém senta, escreve uma narrativa ou um tratado com começo, meio e fim. Aí a obra é publicada e aquele universo, bom, ele se fecha ali entre a capa e a contracapa.
É como uma entidade autossuficiente que não precisa de absolutamente nada externo para fazer sentido.
Mas a perspectiva muda completamente quando a gente pega uma coleção específica de textos antigos e percebe que, olha, não estamos lidando com livros individuais.
De jeito nenhum.
Estamos olhando para uma rede colossal forjada ao longo de milênios, puramente baseada em referências cruzadas.
É muito impressionante.
É como se um parágrafo escrito no primeiro século estivesse, tipo, secretamente debatendo com um pergaminho de 800 anos antes. É uma teia literária de hiperlinks invisíveis que sustentam a narrativa inteira.
E a grande ironia, sabe, é que essa teia estrutural, que é basicamente o verdadeiro esqueleto da obra, passa completamente batida pela grande maioria das leituras casuais que o pessoal faz.
E exatamente essa dinâmica oculta que guia a nossa investigação de hoje. O nosso foco é a mecânica de como a Bíblia cita, alude e, o mais importante, reinterpreta a si mesma o tempo todo.
Uma reciclagem constante.
Isso. E todo o nosso debate de hoje é fundamentado no material riquíssimo da palestra de abertura do Dr. Matthew S. Harmon. Esse é um conteúdo promovido pelo biblicallearning.org, através do trabalho do Ted Hildebrand.
Ah, e a gente também vai usar trechos cruciais do livro que o Harmon coescreveu. O How to Study the Bible's Use of the Bible, 7 Hermeneutical Choices.
Um material excelente que, tipo, não se contenta com a superfície, né? Ele investiga as engrenagens de como os autores antigos manipulavam seus próprios textos sagrados.
É uma análise muito técnica, mas fascinante.
E a nossa missão aqui passa longe de qualquer proselitismo ou debate denominacional. O objetivo é puramente literário e histórico. Vamos entender como a leitura desse ecossistema interconectado altera a própria exegese, sabe? E como isso muda o sentido de histórias que as pessoas acham que já conhecem.
Totalmente. Muda tudo.
Ok, vamos destrinchar isso. O que estabelece a base para essa ideia de que a Bíblia usa a própria Bíblia?
Bom, no centro dessa discussão está um processo que, no meio acadêmico, a gente chama de exegese escriturística da escritura.
O nome meio longo, né?
É um palavrão acadêmico, mas em termos práticos é observar como os autores mais recentes não estavam apenas, sei lá, escrevendo ideias novas no vácuo. Eles estavam ativamente interpretando os textos que vieram antes deles.
Tá, e tem algum exemplo claro de como isso acontecia na prática?
Tem sim. A primeira carta de Pedro, lá no capítulo 1, dá um vislumbre maravilhoso dos bastidores disso. O texto menciona que os profetas da antiguidade pesquisavam e investigavam cuidadosamente as revelações anteriores.
Caramba! O que basicamente destrói aquela imagem folclórica de um autor em transe místico, né?
Exato.
Aquela ideia de alguém apenas ditando palavras divinas sem pensar. Eles eram, na verdade, estudiosos debruçados sobre pergaminhos antigos.
Isso mesmo. E mais do que isso, eles estavam conectando os pontos. E olha, uma das grandes falácias é assumir que isso é um fenômeno exclusivo do Novo Testamento, olhando para trás para o Velho Testamento.
Ah, então não é só uma coisa de novo para o velho.
Não, de jeito nenhum. Essa reciclagem pesada acontece dentro do próprio Velho Testamento o tempo todo.
Tipo uma reciclagem interna, de profeta para profeta.
Sem dúvida. Pense no profeta Isaías, por exemplo. No famoso capítulo 6, ele relata uma visão onde recebe uma ordem duríssima de Deus. Ele diz, tipo, vá e diga a este povo, ouçam, mas não entendam, vejam, mas não percebam, torne o coração deste povo insensível.
É uma passagem bem pesada.
Muito pesada. E para quem lê de forma isolada, parece uma sentença inédita, sabe? Super chocante. Mas Isaías está extraindo isso quase que literalmente de Deuteronômio 29.
Mentira. Sério?
Sério. Lá em Deuteronômio, Moisés constata com frustração que o Senhor não lhes deu um coração para entender, nem olhos para ver. Ou seja, Isaías pega o diagnóstico antigo de Moisés e o transforma numa comissão profética para o seu próprio tempo.
Que incrível! E quando a gente salta para o Novo Testamento, Imagino que essa manipulação literária ganhe uma camada de sofisticação ainda maior, né?
Nossa, gigantesca. Porque eles raramente fazem apenas um copiar e colar passivo, sabe?
Eles adaptam.
Sim. Em Romanos 10, por exemplo, Paulo traz de volta Deuteronômio 30. O texto antigo de Moisés perguntava: quem subirá aos céus? Referindo-se a como a lei de Deus não era algo inatingível ou distante.
Uhum. O foco era a lei.
Isso. Mas aí Paulo pega essa mesmíssima frase e injeta o seu próprio argumento teológico bem no meio dela. Ele escreve: quem subirá aos céus? Isto é, para trazer Cristo para baixo.
Ele intercepta a citação original.
Exatamente.
Ele essencialmente diz a quem está lendo: olha, aquele texto de séculos atrás estava, na verdade, falando sobre o evento que acabou de acontecer aqui, na nossa geração.
Olha, isso soa exatamente como sampling na produção musical, tipo no hip-hop. A mecânica é incrivelmente semelhante, eu concordo.
Porque, pensa bem, quando um produtor moderno pega a linha de baixo de uma música de soul dos anos 70, não é falta de criatividade, sabe? O objetivo não é só roubar notas musicais porque ele não sabe compor.
Claro que não. É intencional.
É muito intencional. A intenção é capturar toda a carga cultural, a melancolia ou a energia daquela faixa original e transportar essa bagagem emocional para uma batida contemporânea. É aplicar uma autoridade histórica a uma nova mensagem urbana.
E o ouvinte sente, né?
Sim, o ouvinte reconhece a melodia de fundo e, instantaneamente, as duas épocas se conectam na mente dele. Mas e para a leitura do dia a dia? Como isso afeta quem está em casa lendo esses textos?
Bom, assim como na música, quem não conhece a faixa original ainda pode aproveitar a música nova, mas perde uma dimensão inteira da obra. E para o estudo da Bíblia, o Armon explica que isso impacta três áreas. A exegese, que é entender o sentido original. A teologia bíblica, que é ver a linha do tempo de Gênesis a Apocalipse.
E a terceira?
A teologia sistemática, que é agrupar tudo que a Bíblia diz sobre um tópico só. Sem entender as referências cruzadas, a interpretação falha.
Você pode dar um exemplo prático de como isso afeta a nossa vida? Como no caso daquelas leis antigas super específicas?
Claro. Um ótimo exemplo é o livro de Levítico. Por que as pessoas que seguem a Bíblia hoje não realizam sacrifícios de animais como Levítico exige exaustivamente?
É uma ótima pergunta.
A resposta não está em simplesmente ignorar Levítico, mas em observar como os autores posteriores reinterpretaram essa exigência, né? A mesma primeira carta de Pedro vai lá e ignora a parte dos sacrifícios físicos, mas cita Levítico 11 exigindo: sejam santos porque eu sou santo. É essa teia que calibra o que é transitório e o que é o princípio contínuo.
Eu entendo a mecânica e, assim, admito que literariamente é genial. Mas eu preciso fazer um questionamento aqui assumindo a posição de cético.
Fique à vontade.
Se a rede de conexões é tão estruturada, se a própria Bíblia ensina como ler a si mesma através dessas referências, por que existe tanta discordância fundamental sobre o que o texto significa?
É um ponto válido.
Não é muito conveniente dizer, tipo, ah, é tudo uma teia literária, quando na prática a confusão impera e grupos chegam a conclusões totalmente opostas lendo os mesmos versos. Isso não sugere que as pessoas estão simplesmente projetando suas próprias vontades no texto e usando essas referências cruzadas só como desculpa?
O que é fascinante aqui é que o material do Harmon não foge desse problema. A hermenêutica, que é essa ciência da interpretação, lida primeiramente com o que chamamos de pressuposições.
Tá, e o que isso quer dizer na prática?
Quer dizer que ninguém, absolutamente ninguém, aborda um texto antigo com uma mente neutra, sabe? Se a sua visão de mundo exclui categoricamente qualquer possibilidade de eventos sobrenaturais...
Ah, entendi.
Toda a rede de conexões que aponte para um milagre será reinterpretada por você como uma metáfora ou um mito. O seu ponto de partida decide o destino da sua leitura.
Mas espera aí. Isso não é apenas uma forma acadêmica chique de validar leituras ruins. Porque se as pressuposições ditam o resultado, então o texto em si não tem voz real. Ele vira só um espelho para quem lê.
E esse seria o caso se os estudiosos dependessem apenas de opiniões subjetivas. Mas o que complica tudo ainda mais é que, mesmo se duas pessoas tiverem as exatas mesmas pressuposições, elas ainda vão bater de frente com o que Hormon descreve como um labirinto técnico monumental.
Um labirinto de história e técnica.
Isso. Começando, por exemplo, pela cronologia do Velho Testamento.
A questão de quem escreveu primeiro, né?
Exatamente. Pense no livro do profeta Joel. É uma dor de cabeça imensa para historiadores e teólogos. Uma parte considerável da academia afirma com veemência que foi escrito muito cedo, bem antes do exílio na Babilônia.
Uhum.
Mas outra parte, igualmente qualificada, argumenta que foi escrito séculos depois, lá na era pós-exílica.
Nossa, o que afeta diretamente a nossa ideia do sampling musical. Porque, pensa, se a gente acha uma frase idêntica em Joel e em Isaías, e não sabemos a data, toda a nossa capacidade de identificar quem é o produtor reciclando a faixa antiga desmorona.
Perfeito. Você pegou o ponto. Se Joel escreveu primeiro, Isaías está expandindo o argumento de Joel. Se Isaías escreveu primeiro, Joel é que está refletindo sobre a autoridade de Isaías. O resultado da interpretação se inverte completamente.
É um caos.
E não para por aí. O contexto do Antigo Oriente Próximo entra rasgando nessa equação. Os autores de Provérbios, por exemplo, eles compartilham paralelos assustadoramente próximos com literaturas de sabedoria do Egito ou da Mesopotâmia.
Os vizinhos que não faziam parte da Bíblia.
Isso. E aí a dúvida é, o autor bíblico estava polemizando com essa cultura externa ou ele estava ativamente sampleando sabedoria secular e batizando-a na sua própria teologia?
E eu imagino que, no Novo Testamento, a confusão só aumenta.
Nem me fale. Esbarramos no judaísmo do Segundo Templo. Haviam filósofos judeus, tipo Filon de Alexandria, que já usavam métodos alegóricos ultracomplexos para ler Moisés. A pergunta que fica é, será que os apóstolos estavam cientes dessas escolas filosóficas e respondendo a elas?
E tudo isso, tipo, assumindo que o idioma fosse estável, o que a gente sabe que é outra ilusão enorme. O salto do hebraico antigo para o grego é onde o caos realmente se instala, não é?
O desafio linguístico é de tirar o sono, de verdade. O Velho Testamento é majoritariamente hebraico, com um pouquinho de aramaico, mas o Novo Testamento é escrito em grego. E a ponte entre os dois era a Septuaginta, que é a famosa tradução grega das escrituras hebraicas.
E qual o problema dela?
O detalhe problemático é que a Septuaginta não foi produzida por um comitê super coeso e organizado. É uma colcha de retalhos. Alguns livros seguiram um modelo de equivalência formal extremado.
Ou seja, traduções muito literais.
Uma tradução quase mecânica, palavra por palavra. Para a gente entender, é tipo aquelas bíblias modernas mais rígidas em inglês, como a na ASB. Preserva a precisão original, mas às vezes trava a leitura.
E os outros livros?
Outros livros da Septuaginta usaram uma equivalência dinâmica, muito mais livre, focando no fluxo da ideia geral, similar ao que vemos hoje numa NLT em inglês ou uma nova versão transformadora, sabe?
Entendi. Então, quando o autor do Novo Testamento puxa uma referência de um texto antigo em grego, quem estuda precisa saber se a inconsistência de vocabulário é porque o apóstolo quis alterar o texto de propósito,
uhum,
ou se ele simplesmente estava citando uma versão da Septuaginta que já era naturalmente uma tradução muito solta e livre.
É exatamente esse o quebra-cabeça. E, se isso já parece complexo, a gente tem que adicionar o último nível de dificuldade, a crítica textual.
Os escribas.
A intromissão dos escribas, sim. Imagina um escriba cristão copiando o evangelho de Lucas umas centenas de anos depois. Ele chega numa passagem onde Lucas cita o profeta Amós, mas o escriba, conhecendo muito bem o Velho Testamento, percebe que Lucas deixou uma palavra importante de fora.
E o que ele faz?
Com a melhor das intenções, ele silenciosamente insere a palavra lá no pergaminho de Lucas para consertar a citação.
O que é uma tragédia para a exegese. Porque se Lucas omitiu a palavra de propósito para dar um novo sentido teológico, o escriba, achando que estava só consertando um errinho, acabou apagando a própria reinterpretação que Lucas queria fazer.
Exato, ele achatou a teologia em nome da precisão técnica. E é por causa de todo esse campo minado que estudiosos como Harmon argumentam que precisamos de sistemas robustos. Não dá para só ficar adivinhando.
É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque, em vez de apresentar apenas uma lista exaustiva de regras soltas, o livro nos introduz às 7 escolhas hermenêuticas.
7 bifurcações no caminho.
Isso. E eu queria focar nas mais surpreendentes. Como funciona essa ruptura do método que ele chama de isolado pro conectado?
Bom, durante muito tempo nas universidades, a divisão de departamentos criou uma miopia terrível, sabe? Estudiosos do Velho Testamento ficavam de um lado do corredor e os do Novo Testamento ficavam do outro.
Cada um no seu quadrado.
Havia uma suposição de que a chegada do cristianismo no primeiro século inventou um método de interpretação totalmente alienígena. e a abordagem que Armand defende, a conectada, estilhasse esse muro.
Mostrando que, na verdade, é um fluxo contínuo.
Isso. A genialidade dos autores do Novo Testamento não estava em criar um método do zero, mas em aplicar as mesmas ferramentas de associação que os profetas já haviam utilizando por 1000 anos.
O que nos empurra para o debate mais polarizador dessa investigação, que é a escolha 2, né? Quando Paulo cita algo que parece não ter nada a ver com o texto original, ele está mudando o significado ou a revelação está avançando?
É o embate entre mudança de significado versus avanço de revelação. Uma ala mais cética vai dizer, sim, Paulo está distorcendo o texto original. Mas a visão de avanço de revelação propõe que Deus está revelando uma camada mais profunda daquele texto, que já estava lá programada, mas dormente até o momento certo.
Caramba! E essa manipulação atinge o ápice na escolha 7, que o livro chama de exegese prosopológica. Eu confesso que o nome soa como um procedimento cirúrgico complexo.
Eu sei, assusta um pouco.
Assusta muito. Mas o impacto dramático disso é digno de cinema. O que é exatamente isso?
O termo é maravilhoso. Prosopon vem do grego e significa face ou a máscara que os atores usavam no teatro. Na exegese, quando o autor mais recente pega uma citação e, tipo, troca a máscara de quem tá falando. Muda o locutor original.
Dá um exemplo disso?
Salmos reais, que originalmente eram cantados por um rei humano de Israel, com intenções super políticas e em hebreus.
Ele muda o elenco inteiro da peça.
Sim, ele reapresenta as palavras do rei humano como sendo o próprio Deus falando. A fala original de um cortesão vira uma declaração divina. Muda toda a gravidade teológica da coisa.
Mas como os estudiosos medem isso sem ver fantasma onde não tem?
Através de um espectro. No topo, a gente tem a citação, que é o texto exato e intencional. Logo abaixo vem a alusão, onde eles compartilham palavras-chave específicas para você fazer a conexão mental.
E os níveis mais baixos?
Aí fica subjetivo. Temos os ecos, que são sobreposições tão tênues que geram debate, e na base, as similaridades temáticas, onde nem tem o mesmo vocabulário, só a mesma ideia geral.
Tá, e o livro foca bastante na mecânica da alusão exegética. Como isso funciona?
Requer 3 coisas. Um texto doador, que é a origem. Um texto receptor, que é o novo documento. E o resultado exegético, que é a nova interpretação gerada pela fusão dos dois.
Então, o que tudo isso significa? Com toda essa profundidade acadêmica, idiomas antigos, crítica textual, como alguém sem um PhD pode notar esses padrões na leitura diária?
O Harmon fala sobre o paradoxo da leitura. A gente precisa ler de 2 formas opostas.
Como assim?
Primeiro, ler profundamente, que é ir bem devagar para notar pequenas imagens e escolhas de palavras. E depois, contra-atacar isso com o ler amplamente, que é ler grandes porções para não perder o panorama geral da história.
Porque senão a pessoa passa 1 ano numa frase e perde a visão do todo, né? E as ferramentas? O livro cita algo específico para ajudar?
Sim, o incentivo é usar Bíblias com ótimas referências cruzadas. E ele destaca uma ferramenta chamada Connecting Scripture New Testament, baseada na tradução CSB em inglês.
Eu vi isso nas nossas fontes, a codificação por cores no próprio texto, certo?
Isso é revolucionário. O texto fica verde para alusões e azul para citações. E as notas de rodapé focam totalmente em explicar aquele resultado exegético.
E o índice no final do livro?
É o mais útil de tudo. É um índice do Velho Testamento. Então, se você está lendo Gênesis 44, você pode ir no final do livro e ver imediatamente todos os lugares onde o Novo Testamento faz alusão àquela exata passagem.
Facilitando a vida de todo mundo.
Se conectarmos isso ao quadro geral. A grande lição é que a Bíblia não é uma coletânea de livros independentes.
É uma conversa milenar contínua.
Exato. Onde cada autor interage ativamente com os autores que vieram antes dele. E isso exige que o leitor preste atenção tanto no contexto horizontal, que são os parágrafos ao redor, quanto no vertical, que é esse acúmulo de significado histórico.
O que nos empurra para um pensamento provocativo para a gente encerrar hoje. Se os autores bíblicos posteriores sentiram uma liberdade inspirados pelo Espírito de pegar textos antigos, recontextualizá-los e, em alguns casos, até mesmo mudar a voz de quem estava falando para aplicar a palavra a novos desafios da época deles?
O que isso ensina para a gente, né?
Exato. O que isso nos ensina hoje? Será que a forma super rígida como muitas vezes tentamos aplicar textos antigos a problemas ultramodernos está ironicamente ignorando o próprio método flexível e reinterpretativo que os próprios autores da Bíblia usavam?
É uma pergunta pesada.
É algo formidável para quem acompanha a gente refletir. Na próxima vez que vocês se depararem com uma citação nas Escrituras, prestem atenção. O buraco do coelho é sempre mais profundo. Até a nossa próxima exploração.